Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou, vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou, vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com o nome e som.
Eita, coisa boa,
turma da madrugada e vem com o nome e som. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim. Mas toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz as suas trilhas sonoras.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Sonora, Gabriela FM é de longo alcance, você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, saca pra mim, saca pra mim, saca pra mim. Tem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e passa a sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo
e passa a sua cabeça.
Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, saca pra mim, saca pra mim, saca pra mim, saca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, saca pra mim, saca pra mim, saca pra mim. Gabriela FM, Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Gabriela é firme, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com novo e som. Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor Gabriela FM. Que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouco mais, caso necessite. Porque o importante é deixar você bem informado, caro ouvinte. É isso mesmo. Porque aqui você sabe, né? Além de ficar bem informado, você também participa, porque você tem voz e tem vez no Jornal do Meio-Dia. Hoje é 2 de julho, Independência da Bahia, que foi um movimento que foi iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e com desfecho em 2 de julho de 1823, motivado aí pelo sentimento federalista, né, emancipador do seu povo. E terminou pela inserção da então província na Unidade Nacional Brasileira durante a Guerra da Independência do Brasil. 2 de julho, né? Acho que a gente tem que desejar que possam vir dias melhores, né? Porque o 2 de julho é o dia que nos faz celebrar o passado e ter esperanças para o futuro. Então, vamos ter esperança e que dias melhores possam vir. Hoje ainda vamos falar sobre o evento, né, simbólico do 2 de julho na capital baiana, tá? Porque esse ano teve que ser tudo diferente, né, minha gente? Por conta dessa pandemia de coronavírus. Mas mais tarde a gente fala sobre isso. Bem, são 12 horas e 14 minutos. O Jornal do Meio-Dia de 2 de julho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Os ouvintes vão poder participar aqui,
Sempre, Kátia. 988291029 é o nosso WhatsApp. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde a você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Você que está desde cedo em sintonia ou você que acabou de sintonizar seu rádio. Seja bem-vinda, tá? Bem-vindo aqui a Gabriela FM, a sua 102,9. Bom, o Jornal do Meio-Dia chegou e você pode fazer uso desse canal, como eu falei no início aí da minha fala. 988291029 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho liberamos a sua participação no 36752000. Hoje, dia 2 de julho, independência da Bahia, essa terra que ainda sofre muito, que ainda precisa de muitos reparos, mas salve a nossa Bahia.
Bem, a partir de agora você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem 3.178 novos casos de Covid-19 e 49 óbitos nas últimas 24 horas, né? Esses são os números das últimas 24 horas, segundo a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, e a gente sabe que o número de contaminados, né, pelo coronavírus desde o início da pandemia na Bahia é alto, mas boa parte aí da população está curada, né? Mas é preocupante ainda, minha gente.
No jornal Correio da Bahia, detenta morre após incêndio em cela de delegacia aqui no estado.
Triste isso, né, minha gente? Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. CESAB diz que não há irregularidades em contrato questionado por Ministério Público.
Jornal Globo. Ministério da Saúde diz que mortes chegaram a platô, mas aumento de casos preocupa.
Pois é, né? Tá aí, né, gente? Aumento de casos por todo o país preocupa. E é por isso que cada um tem que se cuidar, tem que fazer sua parte para que esse número de casos não aumente cada vez mais. Porque não precisa dizer que é preocupante, né? A gente fala isso o tempo todo. Vamos de Jornal Dia. Academias, estúdios de tatuagem, restaurantes e bares estão liberados a partir desta quinta-feira no estado do Rio de Janeiro, tá? É no Rio de Janeiro, é o que diz o Jornal Dia.
O Jornal Extra, Câmara aprova em dois turnos proposta que adia eleições para novembro.
Ainda hoje vamos falar sobre isso. Folha de São Paulo, Brasil registra 1.057 novas mortes no dia em que chegou aos 60 mil óbitos, né? Isso foi ontem, chegou esse número aí absurdo, né? E é por isso que a gente sempre está fazendo alertas. O número de curados, tá? É bem alto, é expressivo, mas precisamos aumentar.
No jornal Correio Brasiliense, fraudadores de auxílio, do auxílio emergencial, terão de se explicar ao Ministério Público Federal.
É, porque que tem de gente aí que não necessita de auxílio emergencial, né, que tem uma vida muito boa, classe média alta, e conseguiu. E gente, inclusive, que recebeu e está ironizando o auxílio emergencial. Isso é uma vergonha, isso demonstra que muitos brasileiros são corruptos, sim. Porque isso é corrupção. Como é que você não precisa de receber uma parcela de R$600? Você tira de quem necessita. Isso é um absurdo. E eu acho bom o Ministério Público Federal jogar duro mesmo em cima desses fraudadores, né? Aqueles também que estão, tipo, você que necessita, foi aprovado, quando você vai sacar, cadê o dinheiro? Ai, ai. Vamos de Jornal Valor Econômico. Pela primeira vez desde o início da pandemia, Estados Unidos da América passam de 50 mil infectados por dia. O número nos Estados Unidos também é alarmante, né? De Covid-19.
No Jornal do Comércio, caso Miguel. Saria indicada por abandono, é indiciada por abandono de incapaz e pode pegar de 4 a 12 anos de reclusão.
Jornal Diário do Nordeste. Vacina experimental para Covid-19 mostra resultados positivos, né? Mas vamos aguardar mais novidades sobre essa vacina, detalhes, quando os órgãos oficiais divulgarem, a gente traz aqui para vocês.
No Jornal Diário do Nordeste, Beltrame deixa Conselho de Secretários da Saúde e acusa Ministério de omissão.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:20, o seu Jornal do Meio Dia está no ar. Manda um abraço aqui para Léo de Itabuna, Léo Age aí do seu bar e Araújo, sintonizado no Jornal do Meio Dia, né, Léo? Um abraço para você, um beijo para Mirella também, tá? Léo e Elinho estão sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Obrigada pela audiência, amigos. Beijos, viu? Beijos mesmo, obrigada mesmo pela audiência. 12:20, como eu disse agora há pouco, deixa eu já divulgar aqui para vocês, né, a entrevista que vamos ter hoje, né? Vamos conversar com o professor Guilhardes Júnior, ele é professor na UESC, né, especialista em direito ambiental, e vai trazer umas informações aqui interessantes, né, importantes, tá? Tem a ver com a Covid-19. Então, ele que é especialista em direito ambiental, né, vai trazer muitas informações, então aguarde que já já vamos conversar com o professor Guilhardes Júnior, tá? Sobre o nosso repórter Coutinho Neto, vale lembrar que Coutinho está em recuperação, né, de uma gripe. Coutinho fez teste hoje, viu, de Covid-19, ele e a esposa deram negativos, né? Pretendem fazer uma contraprova, porque é sempre importante, né, gente? Porque estamos num momento delicado aí por conta dessa pandemia. Mas até então, só aponta que é gripe, né? E ele tá se cuidando. E assim que o Coutinho tiver zero bala aí, 100%, a gargantinha, né, tinindo, ele volta ao ar, trazendo informações do setor policial. Coutinho, Carmen, melhoras. Melhoras também pra mãe de Coutinho, tá? E melhoras pra você, caro ouvinte, que está em casa, seja gripado ou com algum outro problema de saúde, está nos acompanhando. Para as pessoas que estão nos hospitais, desejamos muitas melhoras. Olha, eu sempre orei pelos enfermos. Hoje em dia, eu confesso a vocês que eu oro muito mais. Oração, gente, nunca é demais. Estamos no momento que precisamos, sim, fazer muitas orações, tá? E glorificar a Deus, porque as coisas não estão piores porque Deus não quer, tá? Saiba disso. Porque quem somos nós sem Deus, né? 12:22. No noticiário regional, tá? A gente vai começar com os boletins, porque diariamente a gente traz aqui os boletins de Ilhéus, Itabuna e Uruçuca, porque são os municípios que diariamente estão enviando aí esses boletins para nós, né? E no caso de Itabuna e Ilhéus, são as duas principais cidades aqui do sul da Bahia, a gente não pode deixar de falar, e as demais cidades, ao ponto que elas vão enviando os boletins, ou que eu consigo pegar aqui, eu vou divulgando também. Mas vamos aqui com o boletim de Ilhéus. Lembrando que o da CESAB, né, que é a Secretaria de Saúde do Estado, também é enviado todos os dias, né, atualizado. Eu agradeço a SECOM estadual. E aí nós começamos aqui pelo boletim do município de Ilhéus, tá? Que diz o seguinte, que saiu ontem à noite às 8 horas, tá? Dia 1º de julho. 1.476 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, gente, de 1.476, já são 1.012 pessoas curadas. Então, em Ilhéus, tem 408 casos ativos ainda. A gente precisa eliminar, obviamente, esses casos ativos e não deixar o número de confirmados, né, infectados aumentar. Então, para isso, você já sabe, cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, 50 pessoas estão em leitos de UTI. Ilhéus não tem nenhuma vaga de leitos de UTI hoje para o Covid-19, tá? Porque vocês sabem, né? No caso de Covid-19, as UTIs são exclusivas para esses casos. Então, em Ilhéus, dos 50 leitos para Covid-19, 50 estão ocupados. Então, vale ressaltar, minha gente, que desses 50 leitos, muita gente ali não é de Ilhéus, tá? É da região, porque, por exemplo, Costa do Cacau recebe pacientes de toda a região, tá certo? Infelizmente, Ilhéus registra 56 óbitos, e isso também é preocupante, né? É por isso que a gente pede, evite, se previna, para você não se infectar com coronavírus. Não queira entrar na estatística de óbitos, tá? Não queira, não queira. O dia que você conversar, você que está nos ouvindo, que não se preocupa, o dia que você conversar com quem pegou, talvez você entenda melhor. Ou se você perdeu alguém da família. Não queira, tá? Então, essa aqui é a triste realidade. Então, ainda bem que os casos ativos em Ilhéus, né, vem diminuindo, graças a Deus, e que ele diminua cada vez mais, né? Porque o número de curados já chega a 1.012 em Ilhéus. Agora, a gente vai para Itabuna. Aliás, antes de ir para Itabuna, vou dar uma passada em Uruçuca, tá? Que são 258 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico, que saiu ontem à noite, às 7 horas. 258 casos confirmados de Covid-19 em Uruçuca desde o início da pandemia. Deste número, 213 pessoas estão curadas. Então, o número de casos ativos lá em Uruçuca também vem diminuindo, né? Tá pequeno aí, digamos assim, em relação ao número, né? Tá bem menor, digamos assim. Mas, infelizmente, lá registraram 15 óbitos. E esse número de 15 óbitos já tem um período que não aumenta, né? Graças a Deus, e que não aumente mesmo. 258 casos confirmados em Uruçuca, 203 curados, tá? Quando eu falei que ele é tem um número de ativos pequeno, né, relacionado aí, se comparado ao número de casos de curados, né? É porque realmente, mil e poucos curados, né, Ilhéus? 1.012, casos ativos 408, mas esse 408 ainda é grande. A gente precisa reduzir aí o mais rápido possível que o número de casos confirmados não aumente, que aumentou um pouquinho, tá? Aumentou. Agora, Itabuna é muito preocupante a situação de Itabuna, né? No boletim epidemiológico, informa que são total aí de casos confirmados desde o início da pandemia, 2.676 casos desde o início da pandemia. E aí, deste número, nós temos 1.111 curados em Itabuna. Infelizmente, 1.498 casos ativos. Itabuna tem aumentado muito. Nas últimas 24 horas, o número de casos novos aumentou bastante. São mais de 100 nas últimas 24 horas. E isso preocupa, né? Então, 2.676 casos confirmados em Itabuna desde o início da pandemia. Apenas 1.111 pessoas curadas e 1.498 casos ativos. Itabuna hoje tem 21 pessoas em leitos de UTI, também são pessoas de toda a região que acabam indo para esses leitos, tá? Mas seria bom que os leitos tivessem zerado, né? Sem ninguém, né? Que ninguém precise de UTI, que se cure ou que não pegue mesmo. Só tem um leito disponível de UTI em Itabuna. E aqui diz, incluindo leito pediátrico, então eu não sei se é pediátrico ou se é adulto. É por isso que a gente sempre alerta, não tem vaga no hospital para todo mundo, gente. 67 óbitos em Itabuna, 13 deles foi em casa. Isso preocupa. Então a gente faz o alerta diariamente aqui à população, pelo amor de Deus, cada um faça a sua parte, evite contrair coronavírus. E olha, e ainda surgiu uma polêmica, né? Surgiu uma polêmica em Itabuna agora, né, que está com esses números de casos altos. E o prefeito Fernando Gomes fez uma fala aí, né, que está em toda a mídia. A gente não pode deixar aqui de trazer informação. Fernando, e a reabertura do comércio no dia 9. Morra quem morrer. Segundo informações, né, o prefeito, após anunciar a reabertura do comércio de Itabuna para ontem, né, que seria ontem, mesmo que fosse preso, o prefeito Fernando Gomes teve que rever a promessa diante da ocupação de todos os leitos de UTI disponíveis para vítimas da Covid-19 no município. Falou o bom senso, né? Numa cidade onde o isolamento social caiu para 38% e o nível de contágio da doença está em 1,42. Ou seja, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa, segundo um estudo da UESC, tá? E o UFSB, são universidades importantes aqui da região. Então, o mínimo ideal é abaixo de 1, minha gente. É abaixo de 1. Porém, viralizou com o perdão do termo, né? Digamos assim, um vídeo em que o prefeito aborda a situação das UTIs Covid-19 e da expectativa de abertura de outros 10 leitos de UTI até o próximo dia 8. Esses leitos dariam condição ao município, do ponto de vista da assistência médica hospitalar, de pensar em reabertura. Até ali, tudo caminhava bem na fala do prefeito, né? Mas aí, na sequência, o gestor itabunense apareceu falando na reabertura do comércio no dia 9, morra quem morrer. O prefeito tem dito que nunca sofreu pressão tão forte como agora. Neste caso, a pressão por parte dos empresários para reabrir aí o comércio. Ele disse que dia 9 ele vai reabrir, morra quem morrer. E isso está em toda a mídia nacional já. Todo mundo falando sobre esse assunto. Eu até entendo que ele está sendo pressionado, é bem difícil, né? Mas lá em Salvador, o prefeito disse que ele também está sendo pressionado e que ele não vai seguir é aceitar pressão, tá? É uma questão delicada. Reabre comércio, manter fechado, porque se você mantém, como está Itabuna, mais de 100 dias, tem muita gente se quebrando. Eu me recordo que uma vez o prefeito deu uma entrevista à CNN, né, acho que mês passado, foi meio retrasado, ele tinha dito que, quando o jornalista questionou, né, que os empresários disseram que o comércio estava quebrando, ele falou que não tinha problema quebrar, que depois recuperava. Também é um negócio complicado. E agora ele disse que vai reabrir dia 9, morra quem morrer. Também é uma questão delicada. Então, os especialistas, né, no caso aí, o estudo da UESC, né, e da UFSB, né, que vem apresentando aí que cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa, né, também preocupa, chamou a atenção. Então, por isso que o comércio de Itabuna não foi reaberto ontem. Mas aí o prefeito disse que vai reabrir dia 9. É uma situação complicada, é uma situação delicada. Eu acho que quem é cada... Quem sou eu, ou Maria, João, Joaquim, para dizer tem que abrir ou tem que ficar fechado? Quem sou eu? Não sou especialista para dizer. A única coisa que eu sei é que a situação está muito delicada. É triste você ver empresários aí se quebrando, né? Lojistas. Não vou nem dizer assim grandes empresários, porque são lojistas e lojistas que só tem aquela loja ali para sobreviver. E aí tem aqueles funcionários que sobrevivem daquele ali também. Em Itabuna, 36 lojas, segundo a própria CDL, não vão abrir mais as portas, já decretaram falência, mais de 2 mil pessoas demitidas. Gente, tudo isso é por conta da pandemia. E se uma pessoa transmite para mais de uma, ou para duas, ou para três, né, seja quantos forem, transmitindo para mais de um já é muita coisa. Então, se você não faz a sua parte, as coisas só vão piorar. Como é que as pessoas participam, Suzy, de uma festa de paredão, 100 pessoas, como ocorreu na Itabuna, segundo a própria polícia e os fiscais da prefeitura, que tiveram que ir lá acabar com isso? Se as pessoas não se ajudam, a situação só vai piorar, e é para todo mundo, inclusive para mim, né? Para você que está nos ouvindo, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, pelo amor de Deus, tenha consciência, coloque a mão na consciência, diga, eu vou fazer a minha parte. Eu fico decepcionada, inclusive com amigos que eu vi tranquilos também, se, né, encontrando outros amigos para beber, tudo junto, todo mundo sem máscara, pelo amor de Deus. Não, eu ouvi de uma enfermeira essa semana, Covid-19 não está escrito na testa, tenho ou não tenho. Acorde, existem os assintomáticos sim, e que transmite. E aí aquela outra pessoa que pega pode morrer. Então faça a sua parte. Fica o nosso apelo. 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais informações, tem também a nossa entrevista do dia. E claro, abriremos espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou, estamos de volta. O Psyll Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll. Fone Zap 99945-2937.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus. O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988 59 0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Agora que você já sabe o novo endereço da Gabriel Jeans, no calçadão da Marquês de Paranaguá, em frente ao Correio, vem pra cá, confira promoções imperdíveis em toda a loja, moda masculina e feminina. Gabriel Jeans, fabricante direto do Brás, vendas atacado em varejo, WhatsApp 77988382714.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170, Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, um oferecimento Rede UniFTC, aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Bem, enquanto o nosso entrevistado é acionado, né, o professor Guilherme Júnior, especialista em Direito Ambiental, Suzy vai trazer a informação sobre o lockdown em Ubaitaba, né? Decreta aí esse bloqueio total a partir de sábado.
Pois é, gente. Pessoal aí de Ubaitaba, com a aceleração do crescimento de novos casos de Covid-19 em Ubaitaba, esse vai ser o segundo município do sul da Bahia a decretar o bloqueio das atividades econômicas, o lockdown, no prazo de 9 dias. O lockdown começa a valer no próximo sábado, dia 4, a partir das 16h até o final da noite do dia 12 de julho. O decreto foi anunciado pela prefeita Suca Carneiro e já está publicado no Diário Oficial do município. Durante o período do bloqueio, vão funcionar apenas as atividades consideradas essenciais, a exemplo de farmácias, supermercados e postos de combustíveis e serviços de entrega de gás de cozinha e alimentação. Até ontem, o município registrava o total de 186 casos de Covid-19 e 3 óbitos. Dos infectados, 68 são recuperados, de acordo com a vigilância epidemiológica do município. Houve aceleração de crescimento nos casos nas duas últimas semanas. Durante o período do decreto, está suspenso o funcionamento de clubes sociais, igrejas, templos religiosos e de qualquer natureza, feira livre, atendimento ao público na sede da prefeitura.
Tá aí, né, gente? É mais um município. Não é nem a segunda, mas, se não me engano, é a terceira. Uruçuca teve aquele lockdown, depois teve Gandu também, e agora aí chega o Baitaba, né? Agora que eu me recordei aqui. Acho que já é a terceira, no caso. Sem falar de outras cidades baianas, né? Que também já decretaram o lockdown, né? Enfim. Quando surgir mais novidades aí sobre esses municípios, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 40 minutos, o nosso entrevistado já está na linha, é o professor Guilherme Júnior, tá? Professor da UESC, ele é especialista em direito ambiental, e vamos conversar com ele a partir de agora. Tem a ver com o coronavírus, você vai entender já já. Primeiro, deixa eu agradecer aqui ao professor pela disponibilidade de falar conosco por telefone ao vivo, né? E desejar uma ótima tarde também ao professor Guilherme. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Oh, muito obrigado, Kátia, Suzy, e meu boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM.
Boa tarde, professor.
Bem, professor, o senhor declarou, né, que avaliou aí que a instalação do abrigo para pacientes com sintomas leves, né, digamos assim, lá no hotel ou pousada, né, em Mamuã, pode ser uma tragédia, devido à possibilidade de contágio via esgoto, né, um tema aí que a gente sabe que é cercado de incertezas nas pesquisas feitas até o momento. Inclusive, a comunidade de Mamuã tem feito muitas manifestações porque não aceita, não queria de jeito nenhum que essas pessoas, né, com sintomas da Covid fossem instaladas lá nesse hotel de Mamuã. Eu me recordo que no início, né, nas primeiras manifestações, quando eles nos procuraram, chegou até nós também a informação que o próprio dono do hotel ou pousada, né, não queria também, mas foi obrigado a ceder o espaço, porque acho que tem lei para isso também, né, o município requisitou, enfim. Mas os moradores lá estão preocupados, pediram o seu apoio, lhe procuraram. Inclusive, o senhor, que é especialista em direito ambiental, faz essa avaliação, né? Preocupado aí por conta de contágio através de esgoto. Isso será que pode acontecer, professor? O senhor pode explicar melhor para nós, esclarecer isso para a população?
Veja só, Kátia. Eu, claro, não sou especialista da área de saúde, eu sou apenas um curioso, né? E fico fuçando por aí a internet, relatórios e periódicos, né, para ler e me interar a respeito de determinados assuntos. Eu fui procurado, até pessoas da imprensa, me falando a respeito, pedindo uma opinião a respeito dessa questão. E eu me pronunciei falando principalmente a respeito do princípio da precaução, que é um dos principais, digamos assim, né, do direito ambiental, no que diz respeito ao cuidado com as questões ambientais e sociais, e acabou, claro, despertando aí o interesse também pela comunidade, e eles me passaram melhor o que estava acontecendo, e eu acabei me pronunciando até mesmo para, de alguma forma, contribuir para o debate, né? E aí, veja, a questão que me parece que ronda aí a situação é justamente a falta de estrutura sanitária existente na localidade. Bom, não é somente a estrutura sanitária, né? Que o interior de Ilhéus, de uma forma geral, é muito carente. Mas a gente se atentando melhor a essa questão, né, eu vi também na imprensa, uma matéria de televisão, um pronunciamento de um representante da prefeitura falando que não existe nenhum estudo que comprove a infecção, né, pelo vírus a partir desses, né, desses elementos de esgoto. E aí, veja só, a gente tem visto com uma certa preocupação, né, esse afã, digamos assim, dos governos, de uma forma geral, tentarem dar respostas rápidas às necessidades surgidas a partir da pandemia. E a gente tem visto com maior preocupação ainda, porque as coisas têm sido feitas quase que sem planejamento, aquela história assim que tem que dar um jeito e vamos fazer e por aí vai. É, o que acaba demonstrando, infelizmente, que a falta de planejamento e a falta de definição de prioridades acaba levando a uma situação de que tudo vira prioridade.
Uhum.
Então, a gente, como eu falei, né, a gente não quer de forma alguma questionar, seria até falta de humanidade, a gente questionar o acolhimento que o poder público queira, necessite, precise, seja a sua obrigação, dar às pessoas que são acometidas desse mal e que não têm condição, né, seja elas quais forem, de manter o seu isolamento no local. Só que essa situação acaba mostrando mais uma faceta injusta das desigualdades sociais que nós temos no nosso país e que resvalam aqui agora para Ilhéus, né?
Uhum.
Nós temos a necessidade de acolhimento, são dois interesses em conflito, a necessidade de acolhimento às pessoas que estão doentes, que necessitam desse acolhimento, e também você resguardar as pessoas residentes em um determinado local, as condições que lhes dê segurança de que elas não sofrerão nenhum dano em função disso. Então, é justamente a partir dessas questões que a gente faz as nossas reflexões, né?
Uhum. Entendi. E agora eu vou até trazer a informação aqui para o ouvinte, que eu não comentei direito. Para você que está nos ouvindo agora, tá? A Prefeitura de Ilhéus, né, ocupou aí o Hotel Village, Enseada do Momoã, por meio de requisição administrativa. Então, o objetivo é transformar o espaço no abrigo de isolamento temporário dos pacientes com sintomas da Covid-19 para diminuir as oportunidades de contágio a partir desses casos ativos. Só que a Secretaria de Saúde, né, disse aí que vai também oferecer acompanhamento médico, né, as pessoas que vão estar nesse abrigo, né, os argumentos da Prefeitura de Ilhéus não convencem a comunidade de Mamuã, que reagiu aí, vem reagindo com protesto e não aceitam e tem essa preocupação. E então resolvemos conversar com o professor Guilhardes Júnior, que é um especialista em direito ambiental, para falar um pouquinho sobre essa questão. Será que através de, né, do saneamento básico, que não tem exatamente ali naquela área, né, pode acontecer algum contágio, né? O senhor, como especialista, professor, qual a sua maior preocupação no momento em relação a isso?
É justamente isso. Quando a gente fala nas questões ambientais, existe, aí eu preciso explicar a questão, né, do princípio da precaução, que é um princípio que foi elaborado desde lá de 1992, na Rio 92, e que fala o seguinte: a inexistência de certeza científica, né, de que um determinado dano não vai ocorrer, não deve ser utilizada para que determinadas atividades ou empreendimentos que possam causar dano ao meio ambiente, eles acabem sendo instalados, né? Ou seja, você precisa tomar todas as medidas necessárias para diminuir ou afastar a possibilidade de incidência do dano. E aí a gente verifica o seguinte: tanto no exterior quanto também no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem aí os exemplos de Belo Horizonte, várias cidades ali da região metropolitana do Rio de Janeiro, Florianópolis, se eu não me engano, Porto Alegre também já fez esse tipo de estudo, tem sido encontrados os vestígios, ou então o vírus mesmo, na rede de esgoto. E aí, claro, a pessoa que está infectada expele isso a partir de fezes e urina.
Uhum.
Né? E o que é que pode ocorrer? Esses especialistas dizem que não existe ainda nenhuma comprovação, nenhum estudo que diga que as pessoas possam se infectar a partir disso, mas já existe um relatório, né, desse grupo da UFMG mesmo, que já pede, inclusive, aos próprios profissionais que trabalham com redes de esgoto, que utilizem EPIs próprios para a Covid, para que eles não sejam infectados até mesmo pelos aerossóis, ou seja, essas partículas que acabam se soltando no ar e ingressam nas pessoas pela via respiratória. Então, se existe relatório dizendo, olha, esse mal pode ocorrer, nós não temos comprovação ainda, mas vocês precisam tomar cuidado. Esse é um exemplo prático do princípio da precaução. Ou seja, se existe o risco, você precisa evitar que esse risco de fato aconteça. Uhum. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que as pessoas ali de Mamuã vão se infectar pelo vírus da Covid em função, né, da instalação desse centro de acolhimento, uhum, de forma alguma. Mas nós estamos alertando a partir do alerta de especialistas, sim, de que isso pode ocorrer.
Sim. Inclusive, professor, um morador de lá, de Mamuã, que fica perto desse vilage, né, a morada dele, a residência, sim, ele disse em entrevista a um canal de televisão que a fossa séptica do hotel transborda no quintal dele, quando, uhum, há muitos hóspedes. Tá?
Eu vi essa reportagem.
Então, isso é preocupante, né?
Claro.
Eu não sou especialista, né? Sou uma leiga, mas por estudar, por ler bastante, quando existe a incerteza, o ideal é a prevenção, né? É o cuidado, não é isso?
Uhum. Nesse caso aí, da incerteza é a precaução.
Uhum.
Qual é a diferença entre o princípio da precaução e o princípio da prevenção?
Sim.
O próprio nome já está vendo, prever. Uhum. Né? Na prevenção, você já conhece e consegue, de alguma forma, medir os danos que você já sabe que a atividade vai causar.
Uhum.
No caso da precaução, não, você não sabe. Né? É um risco que você, sei lá, você olha para a situação, você enxerga que pode ocorrer um determinado dano, e aí você começa a tomar as providências para que ele não ocorra, ou então que diminua seus efeitos.
Uhum.
Né? O que a gente está querendo dizer com isso é que, pelo menos do meu ponto de vista, né, do ponto de vista do profissional do direito, não é tornar inviável a instalação do centro de acolhimento naquele lugar, ou em qualquer lugar que seja, que tenha as condições necessárias para tal. Mas alertar principalmente para providências que precisam ser tomadas para que você possa, inclusive, dar segurança para as pessoas que moram no local.
Sim, claro. Então, a saída aí seria a prefeitura requisitar um hotel ou pousada no local que tem a instalação devida de saneamento básico, não é isso?
Na minha opinião, de técnico do direito, sim. Afinal de contas, uma das coisas que eu levantei, né, no meu questionamento foi realizado algum estudo de alternativa locacional? Ou seja, se você procura uma estrutura de hotel ou pousada que tenha capacidade de, né, locar essas pessoas ali, não me parece que ali seja o único local disponível em Ilhéus. Afinal de contas, está tudo fechado.
Com certeza.
A abertura, todos os hotéis foram fechados.
Uhum.
Né? Então, se você quer isolar essas pessoas, você tem condição, de alguma forma, de isolar essas pessoas nessas estruturas em praticamente todos os locais de Ilhéus. Você tem tanto para o norte quanto para o sul, inclusive até alguns locais que você tem a maior facilidade, inclusive de comunicação. As pessoas da localidade que estão entrando em contato comigo falam: professor, a gente precisa vir aqui para a beira da BR para poder trocar a mensagem com o senhor, porque aqui não tem lugar, não tem sinal de celular. Então, você tem... Quer dizer, quando você vai refletir a respeito das limitações, sim, existentes no lugar, é de se preocupar.
Claro, claro. Olha, a população de lá está indignada e diz assim: poxa, quer dizer que aqui a gente pode receber tudo de qualquer jeito, já não temos a devida estrutura que deveríamos ter, né? Porque eu acho um absurdo, professor, nós estamos em 2020, uhum, né? E o brasileiro ainda sofre tanto com a falta de saneamento básico, né?
Veja, a nossa lei de política nacional de saneamento básico é de 2007.
Pois é, defasada, né?
E isso, a regulamentação, que tem 10 anos, que é o decreto que regulamenta, que é de 2010.
Uhum.
Eu procurei aqui, né, as informações, e Ilhéus não tem um plano de saneamento básico. Nós estamos ao Léo.
Ao Léo, porque entra gestor, sai gestor, não se preocupa, né?
Sim.
É com o plano de saneamento básico.
É só a administração, não é a culpa somente dela.
Uhum.
De todos aqueles que vieram de 2007 para cá.
Verdade, verdade. E como estamos em 2020, a atual administração deveria se preocupar também com o plano de saneamento básico.
Né? Com certeza. Existe a informação que eu tenho é que existe um plano tramitando na Câmara, mas inclusive a última notícia que a Câmara publicou, se eu não me engano, é de novembro do ano passado, que iria chamar as instituições de ensino, como o ESC, o FSB, para discutir com a população. Ou seja, é uma eterna discussão e você não tem, ou seja... O plano municipal de saneamento básico, ele é imprescindível, inclusive, para que você tenha investimentos na área. Né? E quando você vê, por exemplo, eu tenho aqui informações de um banco de dados que é mantido pela Fiocruz, Fiocruz de Minas Gerais, e pela FMG, que é o InfoSambas, e Ilhéus diz aqui, olha, Ilhéus, somente 20% da população da área rural de Ilhéus tem ligação na rede geral de água encanada. Todo o restante pega de poço ou nascente, de outras formas de abastecimento de água e 4% armazenado em cisterna. Então você tem um lugar daquele que tem um solo arenoso, está na beira da praia, e como o solo arenoso ele é poroso e facilita que a água seja contaminada ou limpa, ela se espalhe, você tem aí uma situação muito difícil de conter caso, por exemplo, a fossa ela transborde. Aí você tem os quintais das casas, você tem o solo arenoso, você tem o manguezal ali próximo. E aí pronto.
Verdade.
O problema está instalado.
Pois é. E muito quando se fala em Câmara de Vereadores se preocupar, né, também agilizar aí essa questão do saneamento básico, precisa ver que é prioridade, né? E é muito triste saber que as Câmaras de Vereadores, como é o caso de Ilhéus, não está vendo isso como prioridade. Muito triste mesmo. E agora olha a situação aí que vive os moradores de Mamoã, né? E aí fica lá todo mundo com medo, nessa incerteza, porque para mim faltou planejamento aí também da prefeitura em organizar isso aí e colocar esse pessoal, alocar esse pessoal num hotel onde tenha o saneamento básico devido, né? Porque a gente sabe que o saneamento básico é muito importante. Se a gente não tem isso, isso todo mundo sabe, a transmissão de doença ocorre. Não estou falando aqui na certeza que possa assim transmitir o coronavírus, que quem sou eu, não sou um especialista, mas existe a preocupação, né, professor?
Claro. E veja, a zona rural de Ilhéus também só tem 2% da população ligada à rede geral de esgoto ou pluvial. 43% da população utiliza fossa rudimentar e 22% utilizam fossa séptica. 19% não tem nenhum sistema instalado em casa. Né? E vários jogam em balas, liga direto no rio ou algum outro tipo de escoador. E, claro, se a gente for pensar em fossa séptica, por exemplo, que eu penso eu que uma instalação empresarial, como é um hotel, ela deva ter pelo menos a fossa séptica e não a fossa rudimentar. Ao que parece, eu não quero afirmar para não ser leviano, mas daquilo que as pessoas acabam falando, me parece que o que tem ali é uma fossa rudimentar, sem obedecer a nenhum critério da norma técnica específica que fala a respeito de fossa séptica, né? É um perigo. Pode ser que tenha, tanto que um dos meus questionamentos é: a fossa existente ali, ela foi construída de acordo com os critérios técnicos da NBR 7229? Esse é um questionamento importantíssimo. Afinal de contas, você ter o cuidado com essas questões sociais e ambientais. Sociais, quando eu estou falando de qualidade de vida, existe aí um outro princípio no direito ambiental, que é o princípio da ubiquidade, que o poder público tem que se atentar para isso. Afinal de contas, você também está falando em aplicação de recursos públicos.
Claro.
E quando você vai aplicar um recurso público, existem várias normas, né, que falam a respeito da aplicação dos recursos públicos vinculados às questões ambientais e que essas questões necessariamente precisam ser verificadas pelo poder público.
Entendi. Tá certo, então, professor Guilherdes. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Trouxe informações importantes, né? Agora, eu espero que os senhores gestores públicos, né, ouçam isso e fiquem mais atentos e se preocupem aí com essa questão toda.
É, Cátia, eu agradeço a Suzy também pelo espaço. E fica aqui também o recado, não é nem do professor, do cidadão. Nós estamos às vésperas de uma eleição municipal que deve ocorrer agora em 15 de novembro. Nós temos, claro, a atual administração e nós temos pessoas que vão querer ingressar na administração. Uhum. Está mais do que na hora de nós, enquanto população, nos preocuparmos com muita seriedade com as questões do saneamento ambiental. Não só com obras, né, as obras que aparecem, mas principalmente essas obras que não aparecem, que são importantes para a saúde pública, uhum, e que já tem estudos econômicos que falam que cada real investido em saneamento básico, ou seja, em saúde preventiva, você deixa de investir ou gastar pelo menos R$6 na medicina curativa. O nosso interior de Ilhéus tem hoje uma das maiores incidências de doenças que poderiam ser evitáveis simplesmente com um sistema eficaz de saneamento básico. Então, você cidadã, agora nas eleições municipais, por favor, cobre de seu candidato a vereador e cobre também dos candidatos a prefeito um maior cuidado, uma maior seriedade no que diz respeito à questão do saneamento básico no nosso município.
Bem lembrado, viu, professor? Muito obrigada mesmo. Realmente você trouxe informações importantes aqui. Um abraço, professor Guilherdes, e até a próxima.
Eu agradeço.
Gratidão, professor. Uma ótima tarde.
Obrigada mesmo, viu, professor Guilherdes, por essa participação no Jornal do Meio Dia. Enriquece, né? O programa, porque esse é o nosso objetivo, deixar o nosso ouvinte bem informado, tá? Eu desejo boa sorte aí, viu, Suzy, aos moradores ali de Mamoã, tá? Uma situação bem delicada em relação a isso aí. Olha, 1h12, nós vamos respeitar o intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Siga a Gabriela FM no Instagram. Procure por Rádio Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses. Situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Somos um organismo vivo que evolui e se adapta ao mundo que está ao nosso redor. Por isso, adapte-se e seja protagonista das suas escolhas, aproveitando tudo que a inovação da UniFTC traz para potencializar seus talentos. Acesse a graduação do seu jeito, por vestibular online, nota Enem, segunda graduação ou até transferência externa. Confira condições especiais, regulamento, cursos participantes e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Sabe aqueles dias que você está sem tempo para ir ao supermercado ou até mesmo com aquela preguiçinha? Agora o cliente Meira pode comprar na comodidade da sua casa, escritório ou em qualquer lugar pelo site. Basta acessar www.supermeira.com.br. É rápido e seguro, pode confiar. Clicou na oferta, comprou, é só esperar chegar em casa.
Bom dia.
Bom dia. Meira, tudo por você.
As novas músicas estão chegando sem parar. Tem pra todos os gostos.
Tem pra todo mundo.
Sabe quais?
Aqui, ó.
Gabriela.
João Bosco e Gabriel.
Humberto e Ronaldo.
Amor, eita amor.
Marília Mendonça e Gat.
Tô falando de amor.
Tá doida?
É que a gente combina melhor.
Sem roupa.
Tem Marcos e Belucci.
Eu tenho um certo, eu sou duvidoso. Mas diz pra mim com quem você queria estar.
Que tal a nova do Henrique e Juliano?
Foi volta do garçom.
O Jorge e Matheus também tem música nova.
A cada boca que a minha boca põe a língua.
Tem mais uma da Marília.
Primeiro lugar você some. Segundo lugar vira homem.
Aqui tem muito mais música.
Tem muito mais sucesso.
Junho só pode ser.
Ser.
Com a Gabriela. Juntíssimos o tempo todo.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Uma hora e seis minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC. Olha, chega a informação aqui que a população ali de Mamuã, né, informa, com fotos também, né, que estão cavando fossa por lá, né, por conta dessa questão aí. Acho que é lá no hotel lá, né. Pessoal de Mamuã que está nos ouvindo aí, explica melhor essa questão. Estão cavando fossa onde? É lá na região do... É lá onde fica o Hotel Mamuã? Explica para nós, manda aqui, né? Que a gente fala aqui sobre o assunto. Por falar em população, por favor, Suzy, Suzy, já começa a divulgar aí as mensagens dos nossos ouvintes que chegaram no WhatsApp.
Bom, muitas mensagens aqui no WhatsApp da Gabi, inclusive o pessoal que mora em zona rural e nos distritos aqui de Ilhéus, reclamando sobre os ônibus. Diz que não chegaram até lá, até hoje, né? Tem aqui, responde pra gente, por favor, quando é que os ônibus vão passar em Ponta do Ramo? Quando é que vão começar a rodar? Porque nós estamos precisando. Tem mais um ouvinte aqui que informando para a gente. 50% da frota de ônibus foi liberada para circular com algumas restrições e cuidados. Mas na zona rural vai circular em dias e horários alternados. Mas precisamos que as empresas publiquem nas redes sociais, nos rádios, enfim, quais são esses horários. Porque a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Hoje mesmo algumas pessoas ficaram aguardando aqui em Sambaituba e até agora nenhum ônibus passou por aqui. O cidadão tem que saber a programação das empresas para que a gente possa ajustar os nossos horários, principalmente para nós que somos trabalhadores e temos que negociar com os nossos patrões os horários de entrada e saída. O ouvinte não se identifica.
Tá aí, né, gente? É complicado, né? Eita, situação, eu vou te falar. Ó, o pessoal mandou foto aqui de Mamuã, né, de lá do hotel, e disse que estão cavando fossa lá, cavando buraco para ampliar a fossa, né, do hotel, para ter esse cuidado do eles acham, né, com medo aí de que os dejetos, né, do pessoal que está no hotel, né, com Covid-19, não transborde, infecte a população e tal. Enfim, mas a população está irredutível, não quer, né? Quer que esse hotel, não quer que esse hotel seja utilizado para esse fim, né? De abrigar essas pessoas com Covid-19 lá em Mamuã. Infelizmente já está né? A prefeitura requisitou mesmo e o hotel já está nas mãos da prefeitura de Ilhéus. Olha, a prefeitura de Ilhéus é uma prefeitura que não fica claro, né? Não demonstra que é uma prefeitura que tem planejamento. E isso incomoda muito a população de Ilhéus. É uma questão delicada. Temos um ouvinte na linha?
Sim, um ouvinte na linha.
Vamos atender o nosso ouvinte? Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
É a Milton, eu falo aqui do Central de Abastecimento.
Em Ilhéus.
É porque, na verdade, rapaz, o prefeito quer fazer aquela meia sola ali, na verdade, porque, segundo ele, vai cobrir o canal a metade. Aí jogou a feira para baixo. E para você passar de carro é a maior complicação, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, aí o transporte urbano voltou a rodar. E você não tem como passar ali, porque é difícil, pelo amor de Deus, só em Ilhéus isso aí, viu?
E próximo às eleições, né? Quer enganar quem?
Exatamente, é.
Me deixe, viu?
E aí, assim, a ponte já apareceu vários padrinhos da criança, e todo mundo disse que foi ele que pediu, foi não sei quem, que isso aí foi obra do governo estadual, todo mundo sabe disso aí, entendeu? E agora apareceu mil e um padrinho.
O padrinho, na verdade...
E a central de abastecimento... Tá horrível, pelo amor de Deus, rapaz. O prefeito não tem consciência social e não tinha condições de fazer aquilo ali. Pelo amor de Deus, jogou a feira cá pra baixo, ficou bagunçado. Ele, pelo amor de Deus, ele não tem cuidado com ele mesmo, que ele se pegou com a Covid-19, vai ter com a população. É incrível isso aí, viu?
Complicado, viu, caro ouvinte? Obrigada, viu?
Eu agradeço a vocês aí, sou ouvinte da Gabriela FM, mas, pelo amor de Deus, vamos ver se a gente faz alguma coisa.
Tá bem, meu filho. Obrigada pela participação,
obrigado,
viu?
A você, viu? Um abraço.
Um abraço. Olha, em relação a ele falando aí da ponte, né? Porque toda hora o pessoal lembra. É, muita gente querendo ser pai da criança. Mas, na verdade, pai e padrinho são Jacques Wagner e Rui Costa. A gente tem que dar a César o que é de César. Inclusive, né, por falar nisso, eu fui parar pra ver, né, a live lá na transmissão que foi feita, né, do governador Rui Costa fazendo a vistoria. E aí todo mundo também estava destacando isso nas redes sociais ontem, né? Porque estava lá na live, o governador Rui Costa fala claramente, né? Soltou uma indireta pro prefeito Marão durante a live. Quem viu aí? Quem viu? Aí ele diz, rapaz, eu estava olhando o balanço das obras que fizemos aqui. É quase o governo do estado de Ilhéus, de tanta obra que fizemos. Relatou aí o governador Rui Costa, se referindo à quantidade de obras do governo estadual na cidade de Ilhéus. Rui Costa, prefeito de Ilhéus. Mas é verdade, essa foi a indireta dele. A fala de Rui Costa foi essa. Rapaz, eu estava olhando o balanço das obras que fizemos aqui. É quase o governo do estado de Ilhéus, de tanta obra que fizemos. Tá lá, para quem quiser ver a live. Entendeu? Quer ouvir? Vou colocar aqui. Você ouviu aí? Conseguiu ouvir isso?
Sim.
Pois é. Ele dizendo que o prefeito com aquela cara assim, né? De paisagem. Não entendi. Todo mundo entendeu. Todo mundo tá entendendo.
Foi direta, né? Foi bem direta.
Foi direta mesmo. Bem lembrado, Suzy. Então essa é a realidade. O governo Rui Costa, né? O atual governador, é quem tá trabalhando por Ilhéus, né? Em relação à ponte, Jacques Wagner começou e Rui Costa concluiu. Essa é a verdade, né? E só tem obras em Ilhéus do governo do estado. O governo do estado fazendo a parte dele, fazendo a obrigação de todo bom governador, e é isso aí, né? E a gente espera que Ilhéus melhore mais pra frente, né? Com mudanças. Ilhéus tá precisando do novo. Chega, chega, chega. E vou falar na ponte, tá linda, né? A noite aumentou aí, teve um fluxo grande de veículos, né? E ela toda iluminada, muito bonita. Só falta agora a parte da prefeitura no entorno da ponte, né? Que pra sair, meu amigo, ó, só Jesus na causa. Vamos lá, dá uma passadinha no WhatsApp, o que, tem de mensagem
mais
dos nossos ouvintes?
Falando em relação aos ônibus, né? Perguntando quando é que os ônibus vão passar aqui no distrito de São José. Porque até agora não veio nenhum coletivo, a gente tá na espera, aguardando para resolver as coisas no centro de Ilhéus. Mais um ouvinte enviou, inclusive, fotos para a gente questionando. Boa tarde, Kátia e Suzy. Eu sou a Cris, do Sol e Mar. Estou enviando essas fotos para vocês porque acho um absurdo. Os ônibus ficaram parados por mais de 3 meses e voltaram nessas condições. eles fizeram o quê durante todo esse tempo que não fizeram sequer reparos nos ônibus? Essa aí é a linha Sol e Mar. E mandou fotos pra gente das condições dos ônibus que estão rolando na linha Sol e Mar. E olha só, Kátia.
Menino.
Isso aí põe em risco a vida aí dos passageiros, gente.
Menino, que é isso? Ah, é uma coisa que... Essa empresa São Miguel, me desculpe, viu? Cada ônibus cai nos pedaços. E aí você não vê a prefeitura questionar, fiscalizar, cobrar, exigir mudanças, né? Eu fui pesquisar... eu pesquiso, gente. Eu leio bastante, tá? E conversando com os moradores de Ilhéus, o único prefeito que passou por Ilhéus que tinha preocupação em trocar a frota sempre, né? E era sempre a frota em primeiro lugar no Brasil, que era trocada e rodava ônibus novos, foi o seu Valderico Reis. Essa é a verdade, né? Aí entra prefeito, depois disso entrou prefeito, saiu prefeito, ninguém se preocupou. Pelo amor de Deus. Eu canso de ver, já cansei de ver ano passado mesmo, eu ficava observando. Meu Deus, olha aquele ônibus caindo nos pedaços, lotado. Isso é um absurdo, minha gente. Isso é um absurdo. É coisa, me deixe, viu? Tem mais mensagens?
Tem sim, Kátia, aqui, ó. O pessoal lá de Ponta do Ramo, no Retiro, poderia aí chamar a atenção dos ônibus. A gente está precisando cobrar os ônibus aqui em Ponta do Ramo e também no Retiro. A gente ainda não teve transporte.
Eita, não tá atendendo todo mundo, né? 50% da frota que tá rodando, então não tá dando pra atender todo mundo, é um negócio complicado. Temos um ouvinte na linha, boa tarde, quem fala?
Alô?
Boa tarde, quem fala?
Atevaldo do Santo Antônio.
Quem fala?
Atevaldo do distrito de Santo Antônio.
Tudo bem, Atevaldo de Santo Antônio, como vai você, meu querido?
Tudo bem.
Pois
sabe
não.
O que eu quero falar? É sobre...
Oi, fale.
É sobre os coletivos.
Diga.
Que não tá rodando, é sobre... Oi, alô?
Pode falar, a gente está ouvindo, é sobre o transporte coletivo.
É sobre o transporte coletivo que não está rodando, fica o distrito de Santo Antônio e nem para o Rio do Engenho, nem para Santa Maria, nem para Santa Maria. Está rodando uma cidade...
Uhum. Então não está atendendo. Repete as localidades. Repete as localidades.
Distrito Santo Antônio.
Distrito Santo Antônio. Vocês ainda não conseguiram, não chegou ônibus coletivo aí ainda?
Os ônibus que não estão rodando aqui ainda, só estão rodando na cidade.
Aham.
Ficou 3 meses parado de agora, só estão rodando na cidade.
Aham. Tá ok. Tá bom, meu filho. Obrigada, viu? Obrigada. É, o povo tá reclamando, né? Tá na bronca que não chegou ônibus coletivo na localidade tal, não tá atendendo eles ainda. É um negócio complicado, viu? Complicado mesmo. Bem, vamos aqui de informação. Daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp e dá tempo você ligar ainda pra falar conosco, tá? 3675-2000. Vamos dar uma passeada por Jequié. É, porque a operação da Polícia Federal afasta o prefeito e cumpre 17 mandados. Como assim, dona Suzy?
Pois é, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a operação em Jequié contra fraudes em licitações e desvio de verbas públicas da área de educação na Prefeitura de Jequié. Na operação Old School, a Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão e 6 medidas cautelares contra servidores públicos e empresas. O prefeito Sérgio da Gameleira será afastado do cargo. São mais de 80 homens da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União envolvidos no cumprimento dos mandados e medidas cautelares. A operação policial resulta de investigações iniciadas em 2018 a partir de uma denúncia de vereadores. Conforme a denúncia, uma empresa vencia todas as licitações do município, numa delas para a reforma de 82 escolas. Porém, as obras eram insatisfatórias. O material usado nas reformas era de baixíssima qualidade. O contrato vencido pela empresa, que não teve o nome divulgado, teve valor de pouco mais de 8 milhões de reais, pagos com recursos do Fundef. Do total de escolas que deveriam ser reformadas, apenas 23 passaram por obras, porém insatisfatórias, depois de 3 meses.
É, a Polícia Federal está atenta, está ligada. É, o povo pensa que que é fraudar a licitação, né? Fazer desvio de verbas públicas na área da educação. Vai ficar por isso mesmo. Não é assim, não. A Polícia Federal está atenta, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal está atento, tá? Então, leia aqui, por favor, Suzy. Então, se ligue, você gestor público, viu? Entendeu, né, Suzy, ó? Tempo. Então, gente, aqui a gente não para, viu? O jornal tá no ar e eu tô produzindo. Então, eu tenho que estar orientando Suzy aqui. E é isso, fazer o melhor pro povo aqui, pro nosso ouvinte. E em relação a vou até dar uma olhada aqui rápida, né? Se eu consigo uma atualização sobre essa operação lá em Jequié, tá? O negócio é sério, o negócio é grande. E a Polícia Federal está na rua, não só em Jequié, está nas ruas do país. O bicho está pegando. É isso mesmo. O bicho está pegando. E a gente está aqui para mostrar o que está ocorrendo. Viu? O que está ocorrendo. Bem, a gente escuta todos os lados e aí a assessoria de comunicação da Prefeitura acaba de enviar aqui informações, tá, da resposta aqui do prefeito sobre essa questão envolvendo a fala dele, né? O que está sendo aí reproduzido em toda a mídia, né? Que o prefeito Fernando Gomes disse que vai abrir o comércio dia 9, morra quem morrer. E aí chega aqui. Durante entrevista coletiva realizada através da internet na última terça, o prefeito Itabuna, Fernando Gomes, se pautou na preservação das vidas do município no alto índice de ocupação dos leitos de UTI no município para adiar a reabertura do comércio local. Na ocasião, Fernando Gomes falou a seguinte frase: primeiro, lutar pela vida, a vida é uma só. Depois que morrer, acabou a vida. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas não posso abrir uma coisa que não tem cobertura. Com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Itabuna, vou transferir essa abertura. Aí a nota da prefeitura diz ainda: alguns veículos de comunicação deram ênfase à última frase dita pelo prefeito, interpretando de modo errado e sensacionalista o que foi dito na entrevista. Eu estou lendo o que está na nota, tá? Dessa forma, o prefeito Fernando Gomes vem a público esclarecer que o contexto da fala não foi por descaso com as vítimas. Diz: nossos atos como cidade, como maior testagem e uma das que há mais tempo permanece com o comércio fechado, só reforçam o nosso compromisso pela vida da nossa população. Tenho 5 mandatos como prefeito, o povo de Itabuna me conhece. Concluiu aqui a nota, tá? Então, tá aqui a nota da prefeitura, que foi enviada agora às 12h49 pela assessoria de comunicação, pelo departamento de comunicação da prefeitura de Itabuna. Então, eles enviaram essa nota por conta, né, do que está sendo divulgado aí. Nós também divulgamos, obviamente, porque realmente o prefeito comentou isso aí: vou reabrir o comércio dia 9, morra quem morrer, tá? Mas ele disse, mas está aqui agora também a explicação, né, do prefeito, né, que a prefeitura acaba de enviar essa nota, então a gente traz aqui para vocês. Bem, 1h22, por favor, Suzy, antes da gente falar aqui do evento simbólico, do 2 de julho, dá uma passadinha novamente no WhatsApp. O que tem de mensagens aí dos nossos ouvintes?
Mais ouvintes aqui desesperados em relação aos ônibus. Queria saber aí os horários da Zona Norte, Joia, Ponta do Ramo, Retiro, porque a gente trabalha e precisamos dos horários aí dos ônibus. É a Luana Celestino. Na Zona Norte não temos ônibus ainda.
Né? O pessoal reclamando aí da Zona Norte, que não chegou ônibus ainda. É uma questão complicada, né, minha gente? Delicada aí, o povo precisando de ônibus e tá aqui reclamando que nada chegou ainda. Tem mais, Suzy?
Tem sim. O Luciano, morador do condomínio Somimar, mandou uma mensagem aqui pra gente, mais uma vez, falando sobre o asfalto, o caminho, na verdade, entre Nossa Senhora da Vitória e o Somimar, né? Diz que já faz 8 meses e nada de consertar. A Embasa, que é responsável, segundo ele aqui, a Embasa que é responsável porque realizou uma obra e não voltou para tapar o buraco. Já fazem 8 meses e nada. Com esse período de chuva, as coisas só pioram. Inclusive, ele mandou fotos para a gente e realmente a situação por lá não é nada fácil.
É, a situação aí na região do condomínio Soimar, né?
Sim.
Mas essa realidade não é só aí, não. Em outras comunidades, outras áreas do município de Ilhéus. A prefeitura, a gestão municipal, atualmente se preocupa em fazer asfalto onde já tem rua calçada, né? Ou já tem asfalto, tá melhorando lá. E esquece de outras áreas. Aqui, ó, o povo do Vilela, tá aqui reclamando, tá? Vou divulgar logo aqui essa mensagem do pessoal do Vilela, que tem até vídeo. Totalmente a Rua Nova Esperança, né? Rua Nova Esperança, no bairro Teotônio Vilela, totalmente alagada. Sabe por quê? Porque a prefeitura não se preocupa de ir lá fazer melhorias. Essa aqui é a triste realidade, hein, Léus? E no áudio aqui do vídeo, a moradora diz: ah, ali nas ruas principais eles melhoraram, mas esquecem de onde. Não tem melhoria nenhuma, onde só tem buraqueira, onde alaga tudo quando dá uma chuvinha boba. Essa é a triste realidade, não só no bairro Teotônio Vilela, mas em outros, hein, Léus? A gestão municipal está preocupada em maquiar, né, algumas áreas, fazer mesmo e melhorar onde precisa, não faz. Agora, o povo tem que pagar o IPTU, viu? Tem que pagar o IPTU. Ah, o IPTU vai ser investido, tá, na infraestrutura. Cadê? Será que é mesmo investido? Porque essa aqui é a triste realidade. Olha a situação aqui no bairro Teotônio Vilela.
Lá de cima da rua, da principal, da praça, de não sei que inferno lá em cima, e a periferia deixou. Aí na hora de volta vem aqui embaixo atrás de volta. Aí quando ganha, nem aqui embaixo desce pra ver a nossa situação. É todo mundo nessa situação que tá aqui, ó. Ó, isso aqui vai pra Itabuna.
Ó, peraí. Desculpa aí o que ela falou, que saiu aqui rapidinho. Ela tá muito revoltada, você precisa ver o vídeo. Vocês precisam ver o vídeo. Tudo alagado. Vou repetir o nome do local. Rua Nova Esperança, no bairro Teotônio Vilela. O povo está revoltado. Não se faz melhorias aonde pode esperar, não. Não se faz melhorias onde não tem nada. Recupera lá, ajuda o povo. Para de fazer onde tem voto, né? Porque é amiguinho. Faça pelo povo. Não olhe para o seu próprio umbigo, não. O gestor público municipal, o gestor público estadual, o presidente do Brasil tem que fazer por todos. Não é para só para seus amiguinhos, não. Pelo amor de Jesus Cristo, viu? É triste. Triste realidade. É por isso que o povo tem que estar atento. É por isso que o povo tem que se ligar. Se o gestor não faz, você troca. Você troca. Poder emana do povo, tá? Bem, 1h26, vamos falar sobre o evento simbólico do 2 de julho, né? Porque hoje é 2 de julho, dia da independência da Bahia, que é comemorada a independência da Bahia. Então, o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto, destacaram aí no evento simbólico a 2 de julho esforços contra o Covid-19. Em coletiva, realizada durante o evento simbólico em comemoração ao 2 de julho, na manhã de hoje, né, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador da Bahia, Rui Costa, destacaram os esforços empreendidos na batalha contra o coronavírus. O estado já registra mais de 76 mil casos confirmados da Covid-19, com 1.902 mortes em decorrência da doença, infelizmente. E aí, O gestor diz o seguinte: hoje fazemos uma homenagem a uma grande batalha que significou não só a independência da Bahia, mas também do Brasil, que se materializou com a luta do povo baiano. Só que hoje o povo baiano vive outra batalha, uma batalha contra um ser invisível que a ciência ainda busca explicar o seu modus operandi. Explicar a razão de quem é, de quem em algumas pessoas, de que alguma... Perdão, explicar a razão de que em algumas pessoas os sintomas são leves e outras, mesmo pessoas jovens, né, é letal, mata rapidamente em poucos dias. Isso traz um trauma gigantesco. A batalha no Brasil é longa demais. Nosso país não escolheu a estratégia correta, minimizou o adversário aí. Em toda vez que você minimiza o adversário, seja na guerra, seja no esporte, você tende a ser derrotado. Quem entra de sapato alto, exércitos que enfrentam países mais frágeis e cantam vitória antes da hora, saem derrotados. Entre os ensinamentos que esse vírus traz, fica esse, que não é possível minimizar o valor da vida humana. Quem disse isso foi o governador Rui Costa, tá? Nesse momento atípico, eu não posso deixar de ficar triste. Para quem vive esse momento, ver as ruas vazias, que não podemos estar nas ruas comemorando, né, no caso do 2 de julho, espero que a gente use o dia para refletir como podemos vencer essa pandemia, já que é um dia que comemora outra batalha que vencemos, completou o governador Rui Costa. O prefeito de Salvador, ACM Neto, homenageou os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Segundo dados da Secretaria Municipal de Salvador, 905 trabalhadores da área foram contaminados 900 não, gente, perdão, 9.005 trabalhadores. 9.005 trabalhadores da área da saúde foram contaminados pela doença em toda a Bahia desde o início da pandemia. E aí o ACM Neto disse, é um 2 de julho, é um 2 de julho completamente atípico. Vejam o drama que nós todos em Salvador, em toda a Bahia, estamos vivendo. De certa forma, é um momento histórico. No passado, os heróis lutaram pela nossa independência, da independência do país. Hoje, no presente, temos muitos heróis em luta. A batalha é outra. Não é de armas, enfrentamento físico que traz sangue e vítima aí, né, a vida das pessoas. A batalha hoje está sendo travada nos leitos hospitalares, nos 163 bairros de Salvador e também nos 417 municípios da Bahia. Neste momento, não podemos deixar de homenagear os heróis do presente, os profissionais da saúde que estão na linha de frente arriscando a vida para salvar a vida do próximo, destacou o prefeito de Salvador. E ontem na live que ele estava fazendo, né, falando que ele está sendo pressionado pelos empresários para abrir o comércio, que não adianta ele fazer buzinaço na porta dele, que ele vai abrir no momento que os especialistas, né, acharem que já deve reabrir tudo, que é um momento delicado, tem que ter cautela, que vão avaliando aos poucos para ir abrindo, reabrindo aos poucos o comércio. E eu achei interessante o prefeito de Salvador, ACM Neto, dizer que está junto com o governador Rui Costa lutando para salvar as vidas e que ambos despiram de vaidade, né, para juntos, unidos, lutarem para salvar vida. E isso é importante, e é isso que os gestores públicos têm que saber. Chega de vaidade, chega de fazer politicagem, tá? O importante é salvar a vida, para de querer se destacar, de ser pai da criança, disso ou daquilo, tá? Faça o que tem que ser feito em prol do povo. Isso tem que ser levado em consideração. Tá certo? Então, o governador Rui Costa realmente está fazendo a parte dele, mas tem gestor público municipal que não faz o que deveria fazer, só está com falta de planejamento. É falta de planejamento para todo lado. E é o que ocorre aqui em Ilhéus, tá? Principalmente em Ilhéus. Triste realidade. Bem, dá uma passada rápida no WhatsApp para a gente ir para a última notícia, perdão, para as duas últimas notícias no Noticiário Nacional para encerrarmos a edição de hoje, o Jornal do Meio-Dia.
Bom, ainda muita gente reclamando sobre os ônibus, né, que não passaram aí nos distritos, nas comunidades, nas fazendas, na região rural aí da cidade. A gente ainda não tem informação sobre quando que esses ônibus vão rodar nessas regiões. Mas eu deixo um abraço aqui também para a mãe Laura, de Sandoiá. Ela está lá no Pontal acompanhando a gente. Mãe Laura, um abraço para a senhora, viu? Obrigado pela audiência de sempre. Ela diz que adora os programas jornalísticos todos aqui da Gabriela FM. É a mãe Laura de Sandoiá, no Pontal.
Muito obrigada, viu, mãe Laura? Um abraço para a senhora. Obrigada mesmo pela audiência. Continue sintonizada aqui conosco. Tem mais?
Só isso.
Pronto. Amanhã, viu, gente? Pode mandar mais mensagem. Algumas mensagens chegam, não abre, né? Não baixa, porque é muita mensagem, congestiona. Vão chegando aos poucos. Quando dá tempo, a gente divulga o máximo que a gente pode. Mas pode mandar aí. Se sua mensagem não for divulgada hoje, manda amanhã que a gente tenta divulgar. Mensagem escrita que mensagem de áudio não dá, tá, minha gente? E obrigada pela compreensão, caros ouvintes. Vamos ao Noticiário Nacional, né? Ministério Público apura corrupção na compra de testes de baixa qualidade para o Covid-19. Vamos lá, Suzy.
Pois é, na ativa, agente da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, fazem buscas e apreensões em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal na manhã de hoje, em uma ação que investiga corrupção na compra de kits de testes para diagnóstico da Covid. No Brasil, mais de 60 mil pessoas já morreram por conta da doença. A Operação Falso Negativo, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Distrito Federal, apura os crimes de fraude à licitação contra a ordem econômica, organização criminosa e corrupção ativa e passiva na aquisição dos kits. O valor das compras com dispensa de licitação supera 73 milhões de reais. Ao todo, são 81 os alvos de mandados entre servidores públicos e empresários envolvidos na compra desses produtos, além de sócios e farmácias. O nome da operação remete à baixa qualidade dos testes, que teriam tendência a dar resultado negativo para o novo coronavírus. O mandado ou os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Brasília e nos estados de São Paulo, aqui na Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Em Brasília, os alvos são laboratórios particulares, o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, e a Farmácia Central, ambos ligados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de endereços de empresários e servidores públicos. O prejuízo estimado na capital federal é de 10 milhões de reais. Segundo investigadores, servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal se organizaram para fraudar licitações e comprar testes com preços superfaturados. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal diz que todos os testes adquiridos, recebidos por meio de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde, têm o certificado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e, portanto, foram testados e aprovados pelo órgão federal. Em São Paulo, são 3 mandados cumpridos em empresas e 9 residenciais. Segundo uma delegada, foram apreendidos contratos, documentos, um cofre e 2 caixas com testes investigados por possivelmente serem de baixa qualidade e superfaturados. A polícia diz que apenas articulou os mandados de busca e apreensão para auxiliar o Ministério Público do Distrito Federal nas investigações.
Pois é, né? A Ministério Público apurando corrupção na compra de testes de baixa qualidade para a Covid-19. É brincadeira, tanto que a operação foi batizada de falso negativo, não é isso?
Sim.
É brincadeira um negócio desse? Não, em muitos casos aí, o que ajuda a resolver as coisas em relação ao Covid-19 no Brasil, o que está ajudando é a justiça, né? No caso é o Ministério Público e a Polícia Federal. É quase a cura, né? É impressionante. Entendam o que eu quero dizer. Porque o que estão aproveitando, né, nessa pandemia para se dar bem através da corrupção, não está no gibi, né? E a Polícia Federal, o Ministério Público, está de olho. Não, então, os mandados de busca e apreensão são cumpridos não só em Brasília, mas em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Parabéns ao Ministério Público aí e à Polícia Federal, que está sempre atentos. Então, sempre atentos. Bem, a nossa última notícia, tá? A gente vai falar, a gente vai trazer aqui agora para vocês sobre a questão das eleições, né, municipais. O Congresso Nacional promulgará hoje a emenda constitucional que adiará para novembro as eleições municipais de 2020. Com a mudança no calendário, o primeiro turno ocorrerá no dia 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro, né, caso necessite, né, em cada município. A PEC do adiamento das eleições foi aprovada pela Câmara dos Deputados ontem, após ter sido votada no Senado Federal. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, anunciou para as 10 horas da manhã de hoje a promulgação da emenda que adia as eleições municipais devido à pandemia da Covid-19. Originalmente, o pleito ocorreria em 4 de outubro. Segundo o texto aprovado, até 16 de setembro, os partidos devem escolher os candidatos por meio das convenções. E até o dia 26 de setembro, serão aceitos os registros dos candidatos. Também, em 26 de setembro, está autorizado o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até 27 de outubro, as legendas deverão detalhar os gastos com o fundo partidário e até 15 de dezembro, prestar contas ao TCE, Tribunal Superior Eleitoral. O texto aprovado permite ainda a realização no segundo semestre deste ano de propagandas institucionais relacionadas ao enfrentamento da pandemia de coronavírus, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos da legislação atual. Tá? Tá aí, tá certo mesmo agora as eleições deste ano por conta dessa pandemia de coronavírus, né, as eleições municipais. Vão ser realizadas primeiro turno dia 15 de novembro e segundo turno 29 de novembro. Tem aqui rapidinho aqui uma informação, minha gente. Pera aí. O Distrito Federal terá de adotar novas medidas impostas pela Justiça para que a divulgação dos dados de ocupação dos leitos de UTI seja mais fidedigna, nas palavras do juiz. A decisão veio após a verificação de que o número de leitos de fato disponíveis nos hospitais não batiam com o divulgado pelo governo do Distrito Federal, tá? Governador lá do Distrito Federal. Entre as determinações, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal fica obrigadas, tá? obrigada a utilizar apenas os relatórios da Central de Regulação de Internação Hospitalar na divulgação, bem como não incluir na conta da taxa de ocupação os leitos indisponíveis. A decisão, que saiu no final da noite de ontem, aceita o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do dia 28 de junho. Então, no pedido, o Ministério Público do Distrito Federal pretendia obrigar o Distrito Federal a apresentar os respectivos dados e informações de forma real, clara e fidedigna, sem omissões ou alterações. É, se o Ministério Público, né, não entra na jogada aí, as coisas não andam não, né? As coisas vão de qualquer jeito aí, olé. Deus me livre. Eita. Bem, gente, 1h39, né? Fizemos o possível aqui para deixar vocês bem informados, por isso que extrapolamos o tempo, mas aqui já está definido que o Jornal do Meio-Dia pode ir até perto de 14h, porque o objetivo é deixar bem, você bem informado. Tá? Então, a edição desta quinta-feira, dia 2 de julho, um dia importante para a Bahia, mas um dia, mas vamos pensar aí no futuro, né? Hoje é um dia importante para você fazer muitas reflexões. Então, a edição desta quinta-feira fica por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. A todos, boa tarde. E se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Suzy, e até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Eu sigo por aqui. O pessoal está chegando. Pagode Brasil, melhor do pagode romântico. Às 14h, tem o nosso Conexão 102,9. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Você precisa realizar consultas.